sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, 28 de novembro, aqui nos Estados Unidos, é dia de Ações de Graças, é feriado hoje na capital americana, 12 graus centígrados, alguma chuva de manhã. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Presidente russo Vladimir Putin justifica ataques em grande escala contra a Ucrânia hoje como resposta aos bombardeamentos com armas americanas. Na Libéria morreu o senhor da guerra, Prince Johnson. Como sempre, nos primeiros 30 minutos, iremos dar um destaque especial à Angola. O governo de Luanda põe fim à parceria com a empresa russa Alrosa em vésperas da visita do presidente americano Joe Biden. E quando Luanda se prepara para receber chuvas intensas na próxima temporada, especialista diz desconhecer planos do governo para evitar nova crise na capital.
O governo penso que não estou em condições de responder essa pergunta, porque eu nem sei quais são os esforços que o governo tem feito nesse sentido. Aliás, já sabem o que está previsto para comandar esse tipo de situações.
57 novas infecções por VIH e 35 mortes relacionadas com a SIDA em Angola diariamente, é um registro de 2024. Organizações que ajudam no combate à infecção querem meios para trabalhar.
Todas as organizações não têm preservativo para distribuir naquilo que chamamos população chave para distribuir aqui. Então é uma situação que quase nunca ficou.
Vamos falar também sobre mudanças climáticas, o plano do governo e, igualmente, teremos muitas informações nesta edição da Voz da América. Fique connosco. E começamos com as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin justificou os ataques em grande escala de hoje contra a Ucrânia como uma resposta aos bombardeamentos ucranianos contra o território russo com mísseis ATACMS norte-americanos. Trata-se de uma resposta aos ataques em curso no nosso território com mísseis americanos, justificou Putin num discurso a partir de Astana, no Cazaquistão, onde participa na cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, citado pela AP e pela EF. As autoridades ucranianas disseram que Moscou lançou hoje de madrugada um ataque de grande envergadura com mísseis e drones contra instalações de produção e distribuição de energia em toda a Ucrânia. Foram registradas explosões em Kiev, Kharkiv, Rivne, Klemensky, Lutsk e noutras cidades no centro e oeste da Ucrânia. Putin, no entanto, disse que nos últimos dois dias, a Rússia lançou 100 mísseis, 466 drones contra a Ucrânia. Ele, no entanto, diz que o seu país deverá voltar a utilizar o míssil balístico hipersónico Oreshnik, que lançou pela primeira vez no passado dia 21. Na Libéria, o antigo senhor da guerra, Prince Johnson, um dos principais intervenientes no conflito que assolou o país, entre 1989 e 2003, morreu hoje subitamente perto de Monrovia, aos 72 anos de idade. Johnson, que um vídeo mostrou a beber cerveja enquanto os seus homens torturavam o presidente Seymour Doe até a morte em 1990, era ainda um senhor influente no seu país. Agora, ele era pastor evangélico. Siafa Jalla, chefe do gabinete de imprensa do Senado, considerou que a morte de Johnson é lamentável e inesperada, estava a citar. A morte de Doe, no entanto, foi um dos primeiros episódios sangrentos que conduziram a Libéria a uma guerra civil que até 2003 causou cerca de 250 mil mortos e devastou a economia do país. Na Namíbia, a oposição pede a suspensão da contagem de votos de ontem e que sejam realizadas novas eleições por considerar que houve falhas logísticas e atrasos massivos. As eleições presidenciais e legislativas são um teste, no entanto, fundamental para o partido no poder, a SWAPO, que governa o país rico em minerais desde a independência há 34 anos e que enfrenta o seu mais difícil desafio eleitoral. Temos assembleias de voto que estão a divulgar resultados, temos assembleias de voto que nos dizem que lhes foi dito para parar com a contagem de votos, afirmou Christine Aichemos, do principal partido da oposição Patriotas Independentes pela Mudança. Ela acrescentou que vai exigir à Comissão Eleitoral da Namíbia que cesse a contagem dos votos e também que pare o atual processo de votação que está a decorrer em várias assembleias de voto em todo o país. Os deslizamentos de terra em várias aldeias no leste do Uganda mataram 15 pessoas e deixaram mais de 100 desaparecidas, disse hoje a polícia. O país foi inundado por fortes chuvas nos últimos dias, com o governo a emitir um alerta nacional de catástrofe após relatos de inundações e deslizamentos de terra. Os deslizamentos atingiram a aldeia de Mazugo, no distrito oriental de Bulambuli, a cerca de 5 horas da capital Kampala. Ataques militares de israelitas mataram pelo menos 17 palestinianos na faixa de Gaza hoje, disseram médicos, enquanto as forças intensificavam o bombardeamento de áreas centrais e tanques avançaram mais profundamente no norte e no sul daquele enclave. A escalada ocorre um dia depois de Israel ter assinado um acordo com Hezbollah e do acordo estar a ser observado no Líbano, também em Israel, pondo fim assim há mais um ano de hostilidades e aumentando a esperança entre os palestinianos de um acordo com o Hamas e Israel.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 6 minutos, vamos então a mais notícias de Angola. O governo angolano deu por fim da parceria com a sociedade anónima russa A Rosa, depois de vários meses de negociações, na sequência das sanções impostas pelos Estados Unidos e vários países ocidentais às empresas daquele país, após a invasão da Ucrânia. A decisão surge depois de um ano de negociações, como eu disse, e antes da visita do presidente americano a Angola na próxima semana, e já há outra empresa para tomar o lugar da companhia russa, Mar de la Salette.
A decisão foi aprovada nesta quinta-feira, dia 28, pelo Conselho de Ministros, que, para substituir a empresa russa na sociedade mineira da Catoca, aprovou a entrada da Maiden Investment Group CC, subsidiária do Fundo Soberano do Sultanato de Oman, que se ocupará da prospecção, exploração e comercialização dos diamantes na província da Lunda Sul e na Catoca, na Lunda Norte. Em declarações à imprensa, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a decisão com o facto da Al Rosa. Em declarações à imprensa, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a decisão com o facto da Al Rosa estar sob sanções internacionais desde 2022. A decisão foi anunciada dias antes da visita do presidente dos Estados Unidos a Angola, na próxima semana. As negociações entre as autoridades angolanas e russas começaram há mais de um ano, mas entre várias propostas, Moscovo vetou em outubro a alienação da parte da Al Rosa à companhia sul-africana De Beers, que controla uma percentagem de mercado dos diamantes em bruto igual à Al Rosa. Na altura, esta posição foi manifestada pelo vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseyev. Até agora, a Al Rosa detém 41% da sociedade mineira de Catoca, que fundou juntamente com a companhia angolana Endiama. Catoca é a quarta maior mina de diamantes em volume de produção, com cerca de 6 milhões e meio de quilates de diamantes em bruto por ano e reservas estimadas em 120 milhões de quilates. Estima-se que a Al Rosa recebeu de dividendos entre 1995 e 2018 cerca de 464 milhões de dólares anualmente.
Por outro lado, falemos agora de uma situação que acontece na capital angolana todos os anos. Uma situação dramática por conta das águas das chuvas. Este ano, já anuncio que a temporada vai ser intensa. Especialistas afirmam que a situação não tem fim à vista e que a maioria dos barcos foram construídos sem pensar e desconhecem planos do governo. Kokomo Kuta tem mais dados a partir de Luanda.
Todos os anos as autoridades angolanas chamam a atenção para as enxurradas que batem em Luanda. Este ano não é diferente. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, prevê chuva acima do normal nos meses de dezembro e janeiro. Como os governantes afinal podem lidar de forma eficaz com este problema crónico? Especialistas apontam medidas estruturais que minimizam os impactos das chuvas neste território. Segundo o engenheiro Oswaldo Cassans, a maioria dos bairros da capital angolana foram construídos sem pensar. E por isso, a solução passa por definir políticas de desalojamento de muitas famílias para que permita a criação de macrodrenagem para dar passagem a grandes volumes de água que inundam a cidade de Luanda.
O que acontece em Luanda são enchentes, né? O solo tá saturado, ou seja, há grandes áreas impermeáveis no escoamento e aquilo só vai enchendo. Os nossos bairros, por exemplo, não são pensados. No nosso bairro, nós construímos, definimos as ruas como nós queremos e logo vem a água que procura sempre um caminho.
A situação de Luanda, qual é a solução?
Solução é passarmos a desenvolver dispositivos de macrodrenagem, aproveitar os pontos naturais já existentes. Vamos ter que desenvolver valas daquelas grandes, criar todos enterrados.
Questionado sobre a vontade ou não do executivo angolano em solucionar o problema, Cassans diz desconhecer o esforço das autoridades neste sentido.
Se o governo está ou não, penso que não estou em condições de responder essa pergunta, porque eu nem sei quais são os esforços que o governo tem feito nesse sentido. Aliás, já sabem o que está previsto para comatar esse tipo de situações. Agora, como técnico, eu falo o que vejo, né?
O engenheiro Siona Ambrosio entende existir soluções paliativas que passa por dar um declínio às ruas para permitir o escoamento das águas.
De uma forma paliativa, nessa fase de chuva, podemos começar a fazer uma terraplanagem, tá vendo, nas ruas, e dar um declive mínimo, tá vendo? Nesse declive, onde que vai as embocinas, nas zonas onde que nós temos baixas, né? Pontos baixos, onde tem um baixo declive. Então, naquela zona onde tem baixo declive, as águas vão começar a escoar lá, a ter um escoamento possível das águas, tá vendo?
Para Siona Ambrosio, a solução definitiva passa igualmente por criar valas de drenagens capazes de evacuar os grandes volumes de água que a cidade de Luanda recebe todos os anos.
Vamos falar de malha de drenagem definitiva. Nós estamos a falar em grandes galerias técnicas de drenagem. Não é simplesmente uma valetazinha para poder receber escoamento das águas.
Sem um balanço anual, a Voz da América sabe que em 2022 e 2023, chuvas em Luanda deixaram centenas de casas inundadas e destruídas. Árvores caídas, escolas e postos de saúde inundados, assim como vários postos de eletricidade de média tensão derrubados. Estes prejuízos ainda sem fim à vista. Koki Mukuta, Luanda.
Este aumento de chuva decorre também, segundo vários especialistas, das mudanças climáticas que acontecem um pouco por todo o mundo. Em Luanda, ambientalistas afirmam que não participaram da elaboração da estratégia do país para as alterações climáticas até 2035, apesar do governo ter um plano que devia ser melhor debatido com os especialistas em Luanda. O Arão Dipa tem a reportagem.
O governo angolano anunciou durante a Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas a sua Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035, que integra questões sobre como lidar com as mudanças abruptas de forma transversal nas políticas nacionais, bem como o financiamento, a melhoria da pesquisa, a observação e análise dos cenários climáticos, de forma a identificar os múltiplos perigos. Na mesma ocasião, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou que Angola continua a implementar o Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, com a construção de novas barragens e a promoção do desenvolvimento agropecuário para fortalecer a segurança alimentar e conferir maior resiliência às comunidades. Foi igualmente destacado os esforços do governo angolano para fortalecer a matriz energética nacional com energias renováveis, que atualmente já contribui com 66% de energia proveniente de projetos fotovoltaicos e hidroelétricos. O diretor executivo da Fundação Kisama diz que a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035, apresentada na COP29 pela Vice-Presidente da República, não traz grandes novidades. Vladimir Russo chama a atenção do governo angolano para olhar como passo imediato para o mercado do carbono, que ainda não tem legislação própria.
Esta, digamos, apresentação da sua excelência vice-presidente está focada naquilo que é a estratégia para as alterações climáticas 2018-2035. Portanto, é um pouco daquilo que já foi apresentado o ano passado. E em termos de novidades, não há coisas muito novas. Há sim um compromisso de Angola cumprir com aqueles que são os seus principais eixos estratégicos do ponto de vista daquilo que está definido da estratégia, a questão da transição energética, a questão de uma menor dependência dos combustíveis fósseis, o investimento na energia solar, portanto, há alguns elementos importantes em termos de coordenação intersectorial. Enfim, há um conjunto de elementos que estão apresentados na estratégia e que estão, de alguma forma, patentes no discurso que a sua excelência vice-presidente fez. Um dos aspectos importantes, penso que Angola terá de rapidamente dar os próximos passos, tem a ver com o mercado de carbono, não o mercado voluntário, mas o mercado de carbono gerido pelo governo de Angola.
Entretanto, o ambientalista Carmo Montenegro defende mais diálogo sobre questões ambientais. Por outro lado, lamento o facto de muitos especialistas do setor desconhecerem a estratégia do governo angolano sobre as alterações climáticas até 2035.
O país tem que conversar mais acerca das estratégias climáticas. Temos tido pouca conversa entre...
Doutor, está a dizer que nova participação, quer da sociedade civil, como também dos próprios parceiros do governo, nesta temática específica?
Não houve, posso estar aqui enganado, mas eu tenho acompanhado no máximo o possível todas as políticas ambientais que o país desenvolve. Porque se perguntar a um setor qualquer do país, por exemplo, uma empresa qualquer que deveria trabalhar em sustentabilidade, deveria fazer da sustentabilidade uma prioridade, vai ver que as empresas não conhecem a estratégia. Bom, se as empresas não conhecem as estratégias, então alguma coisa não está correta, não está bem, não está a andar bem. Nós devíamos reunir aqui.
De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português desde a capital americana, em ondas curtas e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América também está a transmitir na internet em voaportugues.com e 24 sobre 24 horas estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A nossa referência é VOA Português. E se quiser receber as nossas notícias, basta subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp. Mais 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E é já amanhã mais uma edição de África Agora, através do Facebook, também através da rádio, através do YouTube. O tema vai ser precisamente o combate à SIDA nos nossos países africanos de língua portuguesa no domingo, 1 de dezembro, é Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Amanhã um especial no programa aqui da Voz da América, África Agora. E a propósito do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, que se assinala no domingo, dia 1 de dezembro, a Rede de Organizações da Sociedade Civil de Angola, a ANASO, estima que diariamente ocorram 57 novas infecções por VIH e 35 mortes relacionadas com a SIDA. Estes dados estão no mais recente relatório Sombra sobre Prevenção do VIH, elaborado pela Coligação Nacional das Organizações da Sociedade Civil, documento que revela que mais de 300 mil pessoas vivem com o vírus no país. Do lado do governo, os números podem ser outros. Norberto Sateco tem a reportagem.
As organizações não-governamentais expressam profunda preocupação com os números alarmantes de novas infecções e as 35 mortes diárias, mesmo diante das afirmações das autoridades, segundo as quais a cobertura dos serviços de saúde tem aumentado. António Coelho, presidente da ANASO, enfatiza que as mulheres são as mais afetadas, com cerca de 200 mil vivendo com o VIH. Além disso, os jovens representam uma parte significativa das estatísticas, com aproximadamente 34 mil meninas entre 15 a 24 anos diagnosticadas. Em relação às crianças, cerca de 35 mil com idades entre 0 a 14 anos vivem com o VIH, com aproximadamente 10 novas infecções registradas diariamente. Coelho não hesita em afirmar que o problema está intrinsecamente ligado à falta de condições sociais de acesso a medicamentos.
Tenham mais apoio do ponto de vista social e do ponto de vista medicamentoso, né? Tem que assumir alguma culpa, porque temos que perceber que estamos todos no mesmo barco. O barco da salvação é o único, né? Tem prevenção e tratamento, mas entendemos que há aqui um problema da coordenação e da interação.
Pombal Maria, de outra organização, que é a Ação Humana, descreve o quadro atual como crítico, ressaltando a escassez de recursos essenciais, como antirretrovirais e preservativos, o que justifica a onda crescente de novos contágios.
Todas as organizações não têm preservativos para distribuir naquilo que chamamos de população-chave, para distribuir gratuito. E então é uma situação que quase nunca se vê. Quando há ruptura de preservativos, adivinha-se que haja elevado número de infecção.
Por outro lado, a diretora nacional do Instituto de Luta contra a SIDA, Lúcia Furtado, minimizou os números apresentados, defendendo que fontes confiáveis indicam que nos últimos 10 anos Angola tem registrado progresso em relação aos casos novos.
Nos últimos 10 anos, nós temos registrado a diminuição de casos novos e de mortalidade relacionada ao VIH. Isto é evidenciado pela a tendência da incidência, né, que são os novos casos, e pela curva de tendência de mortes relacionadas ao VIH.
Portanto, também destacou um dos maiores desafios do país, o estigma e a discriminação. Estes fatores contribuem para que Angola mantenha a liderança em abandono da terapia antirretroviral na região da SADEC. Para enfrentar essa questão, ela anunciou que estão sendo realizados estudos aprofundados sobre as causas e possíveis medidas de mitigação. Do AMBO para a Voz da América, Norberto Sateco.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América em Angola. O Sagrada Esperança demitiu hoje o técnico Roque Sapiri depois da pesada derrota por 5-1 diante dos egípcios do Pyramids ontem na primeira jornada da Liga dos Campeões Africanos. Em comunicado, a direção do Sagrada Esperança informa que respondeu a todos os pedidos de Roque Sapiri para reforçar a equipa, mas não teve os resultados desejados e agradeceu o trabalho por ele desempenhado. Entretanto, no Girabola, com um golo de Quinito, aos 62 minutos, o Petro de Luanda regressou à liderança da prova com 26 pontos. A vitória sobre o Luanda City, em jogo de atraso da quinta jornada disputado ontem no Estádio dos Coqueiros, consagrou a liderança do Petro. Na Europa, falemos da Champions League. Destaque ontem foi a derrota do Real Madrid por 2-0, para o Liverpool em Anfield Road. A equipa merengue ficou na 24ª posição na classificação geral, com apenas 6 pontos conquistados em 15 possíveis. Hoje, O presidente Florentino Pérez reuniu-se com o técnico Carlo Ancelotti com a situação da equipa na prova milionária na agenda da conversa. Noutro jogo de resultado imprevisível foi o Mónaco 2 Benfica 3. Reviravolta em que a estrela foi o Di Maria, que fez dois passes mortais para companheiros encarnados converterem em golo. Quanto à classificação, Liverpool lidera, seguido do Inter de Milão, Barcelona, Borussia Dortmund, Atlanta, Leverkusen, Arsenal e Mónaco. Se a fase inicial terminasse hoje, essas oito seriam as equipas a passarem à fase seguinte. O Benfica encontra-se na posição 14ª, Sporting ocupa o lugar número 10 na tabela. Falando de tabela, a FIFA divulgou hoje o novo ranking das seleções, ranking esse liderado pela Argentina, seguida da França e da Espanha. Entre as seleções lusófonas, Brasil é quinta, seguida de Portugal na sexta posição. Cabo Verde mantém-se no lugar 72, Angola desceu para a 85ª posição, Moçambique subiu para o lugar 98, Guiné-Bissau ocupa a posição 120 e São Tomé e Príncipe 189. E na 26ª edição do Campeonato Africano de Handebol Sénior Feminino, que começou ontem na República Democrática do Congo, a seleção de Angola deu início à defesa do título com a vitória sobre a Tunísia por 36-23. Neste momento, Angola defronta o Uganda, enquanto Cabo Verde joga contra a fortíssima equipe do Senegal, que ontem cilindrou o Quênia por 39-9. Na NBA, os Orlando Magic derrotaram ontem os Chicago Bulls por 133-119. Jagan Suggs teve uma noite memorável ao bater o seu recorde de pontos, 31. O Los Angeles Lakers regressaram aos triunfos, 119-101, interrompendo a boa série dos San Antonio Spurs. Continua a acompanhar a Voz da América. A Liga Guineense dos Direitos Humanos revela que o presidente da juventude do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, Lassana Corobum, na região de Bafatá, detido no dia 23 pela polícia, encontra-se internado no Hospital Central devido a severas agressões a que terá sido submetido. Em nota divulgada hoje, aquela organização não-governamental, cito, condena vigorosamente este comportamento criminoso do Ministério do Interior e responsabiliza os senhores Botchkandé, o ministro, e Jorge Carlos Macedo Monteiro, secretário de Estado do Interior, pela vida e integridade de Lassana Issoufou Corobum. Fim de citação. De acordo com a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a vítima apresenta ferimentos graves, inflamações e hematomas no corpo em consequência das ações criminosas de tortura a que foi submetida pelas forças de segurança ao serviço da ditadura. Continua a Liga, que, e volto a citar, exige mais uma vez a libertação imediata e incondicional de Corobum e também as demissões e consequentes detenções e responsabilização penal dos senhores Botchkandé e José Carlos Macedo Monteiro. A organização acusa o ministro do Interior e o secretário da Administração Interna pelas práticas reiteradas de crimes abomináveis contra os cidadãos, incluindo a transformação do Ministério do Interior no centro de torturas e tratamentos cruéis e desumanos, estava a citar. A Voz da América contactou o Ministério do Interior através da assessoria de imprensa para uma reação, mas até agora não obtivemos qualquer resposta. E dentro de um minuto e meio estará aqui o Amancio Miguel com mais reportagens sobre a Guiné-Bissau. Vários presos detidos em fevereiro de 2022, acusados de envolvimento num golpe de Estado, foram libertados, outros continuam presos. Também vamos falar da situação em Moçambique e também política na América e ainda a nível internacional. Falaremos sobre democracia em África. Até daqui a momentos com Amancio Miguel.